Senhor presidente, eu quero fazer alguns registros. O primeiro deles é que hoje pela manhã fizemos uma bela sessão aqui no plenário, em homenagem aos 60 anos da APAE, uma sessão que teve a participação de inúmeros senadores. Eu fiz a abertura, porque havia encaminhado o pedido e que foi acatado pelo presidente Renan e pela direção da Casa. E aqui estavam presentes dirigentes da APAE de todo o país. Foi uma sessão muito significativa. A APAE que está erradicada na maioria das cidades do Brasil. Mas, senhor presidente, depois de abrir e fazer o pronunciamento e ouvir a fala do senador Romário e também do deputado Eduardo Barbosa, que presidiu a APAE por mais de 4 vezes, eu passei a presidência dos trabalhos para o senador Romário, que foi o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência de nossa autoria, aprovado por essa casa e sancionado pela presidenta, e me desloquei para a CDH, onde às 9 horas da manhã tinha aberto já uma sessão de diálogo com trabalhadores ligados ao McDonald's em 20 países, senhor presidente: Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Coreia do Sul, Chile, Argentina, Alemanha, Austrália, Japão, Dinamarca, Bélgica, República Dominicana, Nova Zelândia, Espanha, França, Suíça, México e Brasil. E fiz com uma enorme tranquilidade, senhor presidente. A direção do McDonald's mandou uma carta respeitosa e se colocando aberto ao diálogo, e assim eu fiz com os trabalhadores. Eles entenderam que o diálogo é o melhor caminho, colocaram o seu ponto de vista e, no fim, ficamos de dialogar, então, com a empresa na busca de um acordo que seja bom para todos. Meu velho pai sempre dizia: não tem negócio bom. Sabe qual é o negócio bom? Quando é bom para você e é aquele que negociou contigo. Não existe negócio bom quando o outro é o grande prejudicado. Por isso que eu entendo que o diálogo, o entendimento e o acordo pode ser construído, sim. Havia no início uma certa rebeldia de parte de alguns trabalhadores, mas no fim eu fiquei de fazer esse contato e já fizemos algo com os trabalhadores do Canadá, quando havia uma greve naquele país e como havia a participação da Vale do Rio Doce, conseguimos construir esse entendimento, que foi muito positivo. Mas quero também, senhor presidente, nessa sessão hoje, que vai ser mais de pronunciamento, registrar minhas preocupações de novo com o meu Estado. Mais de 50 mil servidores públicos no Estado do Rio Grande do Sul estiveram presentes nessa semana no centro de Porto Alegre e realizaram uma grande assembleia pública na praça e decidiu entrar em greve unificada por 3 dias. Servidores públicos, trabalhadores do Estado, da área de segurança, educação, enfim, professores, enfermeiros, entre outros, vão ficar paralisados em greve até sexta-feira à noite. Caso o governo volte a atrasar as parcelas e o salário dos servidores, eles já marcaram uma outra paralisação para os dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro. Serão com 4 dias. Também ficou definido um ato público em frente ao Palácio Piratini no dia 3 de setembro. É importante destacar que, depois de muitos anos, as entidades sindicais do Rio Grande do Sul, federações, sindicatos, associações, estão fazendo uma mobilização unificada pelo Rio Grande na busca de um entendimento junto ao Palácio, porque salário de trabalhador é sagrado e, infelizmente, o governador não está conseguindo pagar o salário dos servidores. A unidade em defesa do direito de conquista dos trabalhadores, da ativa e dos aposentados. Eu torço, senhor presidente, e digo sempre e repito aqui, nós perdemos as eleições para o atual governo e nem por isso eu vou torcer para que ele vá mal. Eu espero que o governador encontre caminhos e acordo com os grevistas o mais rápido possível. Nós, aqui os 3 senadores, estamos fazendo a nossa parte aqui na mediação, inclusive em relação à União, de um certo acerto de contas que a União tem ainda com o Estado. É só lembrar a Lei Candir, É só lembrar as contas da Previdência, daqueles servidores hoje, mas que antes pagaram para a Previdência e se aposentaram como servidor. Então, há um depósito na Caixa da União que tem que ser devolvido ao Rio Grande. E queremos discutir a renegociação da dívida. Uma dívida que fizemos de em torno de 10 bi, pagamos 22 bi e temos devendo 45 bi. É uma dívida impagável, impagável. Os juros beira, digamos, fica beirando aí, um termo que eu não queria usar, de uma verdadeira agiotagem da União em relação aos Estados. E, por fim, senhor presidente, nessa mesma fala ainda do meu tempo, quero dizer que recebi correspondência da Frente em Defesa das Empresas Públicas do Rio Grande. A preocupação é com o futuro dessas empresas, em especial a CIE, a Corsan e o Banrisul. O governo estadual tem sinalizado pelo enxugamento da máquina pública, o encolhimento das funções sociais do Estado e a retomada das privatizações. Nesse sentido, já foram enviados para a Assembleia projetos para alteração das aposentadorias dos servidores, extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazém César, na Fundação Estadual de Produção e Pesquisa de Saúde, a mesma linha, a FEPS, da Fundação de Esporte e Lazer, Fundegs, a mesma linha, da Fundação Zoobotânica, além da criação de uma empresa específica para a área de cartões do Banrisul. Tais empresas, senhor presidente, cumprem um papel fundamental no nosso Estado e geram 10 mil empregos diretos. Falando, senhor presidente, na extinção da Fundação Zoobotânica, eu aprofundo aqui dentro do meu tempo. Os trabalhadores da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul estão apreensivos. Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa poderá votar o projeto de lei número 300 de 2015, enviado pelo governo estadual, que, se aprovado, irá decretar a extinção da Fundação Zoobotânica e a demissão de todos os seus funcionários. Será uma lástima se o projeto for aprovado. A Fundação, como é conhecida, deve continuar existindo e atuando na defesa do meio ambiente. Nós que falamos tanto que não há revolução social se não cuidarmos do meio ambiente e da educação, conservando e divulgando o nosso patrimônio cultural. Portanto, esse órgão público, pela sua atuação e importância, não pode ser simplesmente extinto, gerando incalculáveis prejuízos ao povo brasileiro e, eu diria, principalmente ao povo do Rio Grande. Desde 1972, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande vem prestando relevantes serviços à sociedade por meio dos seus três órgãos: o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Parque Zoológico. Os projetos e iniciativas da FZB, frequentemente realizadas em cooperação com organizações do Brasil e do exterior, buscam aliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social para que atividades econômicas possam ser realizadas sem nenhum impacto no meio ambiente. Alguns exemplos são zoneamentos e diagnósticos ambientais, protocolos e manuais de boas práticas da produção agropecuária, projetos de uso sustentável de recursos da biodiversidade e planos de manejo de áreas protegidas. A FZB também coordena a elaboração de listas da fauna e da flora em extinção no Rio Grande e propõe medidas para a sua conservação e recuperação. Além disso, a FZB mantém espaços públicos de lazer e cultura acessíveis a toda a população, promove ações de educação ambiental voltadas às escolas públicas e à comunidade em geral, executa atividades museológicas e organiza exposições fixas e itinerantes, sempre na linha de educar, principalmente para a defesa do meio ambiente. Atua na formação de recursos humanos, orientando estudantes em projetos de pesquisa, oferece aperfeiçoamento a professores de ensino fundamental e médio, proporciona treinamento em edificação e manuseio da fauna, mantém coleções científicas de referência sobre a biodiversidade do Estado e publica periódicos científicos de impacto internacional e diversas obras de divulgação. Entre as pesquisas desenvolvidas pela FZB estão a descrição de novas espécies de plantas e animais, a realização de inventários biológicos, o manejo de animais peçonhentos, visando a produção do soro antiofídico, a biomonitoramento da qualidade do ar, a recuperação de ambientes degradados, o impacto de estradas sobre a fauna, a proliferação de algas tóxicas, o efeito de espécies parasitas e exóticas invasoras, a fauna fóssil e muitos outros. As atividades realizadas garantem que o Estado tenha autonomia técnica e científica para formular políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, assegurando que a gestão do patrimônio natural fique sob o controle da sociedade por meio de órgãos públicos idôneos e isentos. A FZB é a única instituição, senhor presidente, do sul do Brasil, fornecedora de veneno para a produção de soro antiofídico e para a prospecção de princípios ativos com potencial medicinal. Alguns números da fundação, senhor presidente. Quadro de funcionários, 205 funcionários, sendo que atualmente só 3 ocupam cargo em comissão. Quadro técnico e pesquisadores, total de 43, incluindo 33 biólogos, 3 engenheiros agrônomos, 3 engenheiros florestais, 2 veterinários, 1 químico, 1 paleontólogo, 70% do quadro técnico possui titulação de doutorado. Coleções científicas do Museu de Ciência Natural da FZB, 500 mil exemplares entre plantas, animais e fósseis. Coleção de plantas vivas do Jardim Botânico, mais de 1000 espécies e dezenas de milhares de exemplares. Plantel de animais no Parque Zoológico da FZB, 1.065 animais. Acervo da biblioteca, cerca de 13 mil livros, 1.300 títulos de periódicos científicos. Publicação, 6 revistas científicas ano e ainda uma média de 2 grandes publicações de divulgação ao ano. Para o ano de 2015, está prevista a publicação de 6 obras de divulgação sobre a biodiversidade e o uso sustentável de recursos naturais. Visitantes do parque, o grande parque lá conhecido, Sapucaia, 620 mil visitantes anos, sendo 120 mil estudantes. Número de escolas e grupos atendidos no Jardim Botânico e Museu de Ciências Naturais. 440 grupos ano entre escolas estaduais, municipais, particulares, associação, instituições de caráter social. Cerca de 60% dos atendimentos são ao público não pagante, evidenciando a importante caráter social da FZB. Agendamento, senhor presidente, de visitação de estudante do Jardim Botânico, 160 alunos dia, em médio. Alguns dados do orçamento: arrecadação anual do Parque Zoológico, 3,2 milhões. Receita total prevista para 2015, 5 milhões. A previsão de receita em relação ao custeio da FZB para o ano de 2015, correspondente a 72%, significa que, apesar de não ser um órgão que tem por objetivo gerar lucro, a FZB arrecada a maior parte do valor do seu custeio, ou seja, ela se autossustenta. Repercussão do orçamento: custeio mais folha de pagamento no orçamento estadual, 0,0045%. Em relação ao orçamento do Estado para a Fundação, as despesas total da FZB corresponde apenas 2,24%. Esses dados que apresentei agora me foram entregues pelos próprios funcionários. Demonstram, assim, que a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande seria um impacto inexpressivo sobre as finanças do Estado, mas um impacto muito negativo para trabalhadores, trabalhadoras e principalmente para todo o ciclo, toda a cadeia do meio ambiente. Senhor presidente, enfim, não tenho dúvida nenhuma de que acabar com a Fundação Zoobotânica é apagar boa parte da memória científica do solo gaúcho, de gaúchos e gaúchas, ou seja, do meu querido Rio Grande. Uma parcela significativa dos profissionais que hoje atuam, ou que já atuaram nas áreas específicas científica, gestão ambiental e conservação da biodiversidade, tiveram parte de sua formação profissional e qualificação realizada por meio dos programas de estágios, bolsa de iniciação científica, científica, pós-graduação, pós-doutorado, cursos, oficinas e treinamentos. Extinguir, enfim, a FCB é privar o Estado de um importante órgão público de apoio à gestão, ao planejamento e ao licenciamento ambiental, que é fundamental para a vida. Ao contrário do que se tem dito, a atuação do FCB não se sobrepõe à dos demais órgãos, departamentos, Secretaria Estadual de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas é fundamental, é um pilar que complementa essa estrutura. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não tem quadro técnico em condição de assumir as numerosas atribuições das atividades da FCB. Extinguir a FCB é retirar dos gaúchos e gaúchas o direito de ter uma das mais tradicionais e retomadas instituições públicas de pesquisa e biodiversidade e conservação da América do Sul, acabando com diversos grupos e laboratórios de pesquisas, coleções científicas, publicação, exposição, projeto, ações e parcerias. Extinguir é um erro, significa privar a população do acesso à área de lazer, cultura, como é o caso do Jardim Botânico e o próprio Parque Zoológico. É uma instituição de referência na geração e difusão de informações sobre a biodiversidade, repito, fauna, flora e o ecossistema. Por isso, senhor presidente, estou do lado dos trabalhadores, estou do lado dos cientistas, estou do lado dos educadores, estou do lado dos professores, estou do lado dos técnicos da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Ao fim, fazendo isso, eu sei que estou ao lado do povo gaúcho. Faço um apelo ao governo do Estado para que reconsidere a proposta. Da mesma forma, peço aos nobres deputados estaduais que não aprove esse projeto. Por fim, senhor presidente, ainda nos últimos 5 minutos que Vossa Excelência me concedeu, eu quero destacar que no dia 19 de agosto foi o Dia Nacional do Historiador. Nada mais justo que essa casa faça uma homenagem a esses profissionais, aprovando o PL 3 de 2015, substitutivo da Câmara de nossa autoria, que regulamenta de uma vez por todas a profissão de historiador. O projeto que apresentamos teve a relatoria da senadora Fátima Bezerra, lá na Câmara e aqui no Senado, está pronto para ser votado aqui no Senado. O historiador, nós falamos tanto que a revolução passa pela educação, é a peça-chave fundamental para o resgate, a preservação da memória de um país e de um povo. O campo de atuação do historiador não tem se restringido mais à sala de aula. Sua presença cada vez mais requisitada, não só por entidade de apoio à cultura, para desenvolver atividades e cooperar juntamente com profissionais de outras áreas na preservação do patrimônio histórico do nosso país, mas também por estabelecimentos industriais, comerciais e serviços de produção artística. Senhor presidente, no âmbito industrial, o historiador vem trabalhando na área da consultoria sobre produtos que foram lançados no passado para análise de sua trajetória e a avaliação sobre a viabilidade do seu relançamento no mercado consumidor ou ainda para o estudo das causas do seu sucesso ou fracasso. Pelas suas qualificações, o historiador é imprescindível para o estabelecimento de inúmeras áreas. Podia destacar aqui o setor de turismo, que contrata seu serviço para desenvolver roteiros turísticos para a visitação de locais como apelo histórico e cultural. Entidades públicas, privadas, recorrem aos historiadores. Produção de vídeos, CDs, RUM, programas, emissora e televisão, recorrem à história, e aí vem o historiador. Não menos valiosa é a colaboração deles na construção de livros, onde o historiador faz pesquisas de época, do presente, do passado, e apontando para o futuro, inclusive para o teatro. Cinema, televisão, quer de uma forma ou de outra, queiram ou não, também precisa muito dos historiadores. No mundo onde a qualidade, a excelência de bens e serviços vem se sofisticando cada vez mais, os historiadores devem ter a sua profissão regulamentada e o seu lugar ao sol. Assim julgamos ter chegado o momento de regulamentar o exercício da profissão de historiador, que hoje congrega em todo o país milhares de profissionais que reivindicam muito o reconhecimento da sua valorização. Senhor presidente, eu vou usar ainda os 3 minutos e me comprometo que termino nos 3. Mas é importante esse assunto, senhor presidente. Eu realizei uma audiência pública sobre a Boate Kiss. Boate Kiss, aquele lamentável fato, para mim criminoso, que acabou levando à morte 242 jovens lá no meu Rio Grande, em Santa Maria, hoje 243. Nós, Recebemos os familiares das vítimas e sobreviventes da tragédia de Santa Maria. E me entregaram um documento, senhor presidente, muito bem elaborado, dizendo que eles, que giram em torno de 3 mil familiares, diretos e indiretos, 30 mil parentes, estão muito preocupados por o Congresso não ter votado ainda uma lei nacional de combate aos incêndios, às catástrofes, as verdadeiras agapucas que são montadas em casas de espetáculos, que no momento do incêndio, ou mesmo de qualquer tipo de situação causada, que pode levar ao atropelo dos jovens que estão lá dentro, porque a saída é quase que uma ratoeira, não tem por onde sair, levam eles à morte. Por isso, nesse documento que me entregaram em mãos depois da audiência pública, eles pedem que o Senado aprove o projeto que veio da Câmara. Como é que surgiu esse projeto? Aqui no Senado eu fui relator na comissão. O projeto foi para a Câmara. Lá a Câmara, a ideia foi para a Câmara, formulou então um projeto final. O projeto veio para o Senado. É só o Senado aprovar, e eu fui relator na Direitos Humanos, dei o parecer favorável, sou relator na CCJ, já dei o parecer favorável, de forma tal que esse projeto, que vai na linha da prevenção, será um fato importantíssimo para buscar a segurança das casas de espetáculos e como também a responsabilização daqueles que foram inculpados, seja o município, seja o Estado, seja a União, ou seja aqueles técnicos que deveriam ter deixado a casa de espetáculo em condição de atender. Por isso, eu já li o relatório na comissão, senhor presidente, e aqui eu deixo só para os anais da casa, e nesse relatório eu reafirmo a minha total convicção que esse projeto não é ainda o ideal, mas é um grande passo na prevenção de, principalmente, incêndios em casas de espetáculo. Nós não queremos que a história se repita e alguém, infelizmente, tenha que dizer não, estava pronto no Senado, o Senado não votou. O Senado há de votar, espero eu que seja na próxima quarta-feira a gente tenha essa votação. Já li o relatório, está pronto. E nessa semana eu espero algumas votações positivas. O senador Rodolfo, por exemplo, é relator de um projeto meu, da Bolsa Permanência, né, senador Rodolfo? Está pronto e eu tenho certeza que será votado também esta semana. Muitos duvidam desses projetos, mas foi assim no Estatuto do Idoso, hoje a lei, da igualdade racial é lei, da pessoa com deficiência é lei, da política de salário mínimo que ultrapassa $100 é lei, da lei dos autistas é lei, da política de cota é lei, e esse da Boate Kiss com certeza vai ser lei e será promulgado provavelmente no dia 21 de setembro, dia que inicia a primavera, numa homenagem, só homenagem, podemos fazer isso, aos familiares e, infelizmente, que perderam vidas de 242 jovens, que a primavera e a chegada das flores seja uma forma de iluminar os caminhos de todos. Era isso, senhor presidente. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. E agora eu vou almoçar, porque não almocei ainda.